Com a chegada das férias de julho, os pais precisam redobrar a atenção. Diversão das crianças exige vigilância extra. Quem é pai sabe. Confira na reportagem Pedro Lacerda.
Com a chegada das férias de julho, a atenção dos pais precisa ser redobrada. A diversão das crianças exige vigilância extra, ainda mais com os jogos da Copa ocupando o foco dos adultos. Nessa época, os pequenos passam mais tempo em casa, em condomínios, clubes e praias, ambientes que, sem cuidado, escondem perigos. A curiosidade infantil é saudável, mas pode levar a situações de risco. Dentro de casa, quedas de móveis, queimaduras e choques em tomadas estão entre os acidentes mais comuns. Na cozinha, o perigo é ainda maior. A pediatra Tânia Zamarato, da Sociedade Brasileira de Pediatria, faz um alerta importante.
Cozinha é um lugar que criança pequena não deveria entrar. A gente acha que mais ou menos até uns 7 anos ela não tem discernimento para estar na cozinha, e é onde acontecem queimaduras, cortes, até intoxicações, etc.
Outras recomendações são fixar móveis e televisores na parede, instalar redes de proteção nas janelas e manter objetos cortantes e produtos de limpeza fora do alcance das crianças. Fora de casa, o cuidado deve ser redobrado com piscinas, bicicletas sem capacete e brincadeiras na rua sem companhia. Praias e clubes exigem atenção contra afogamentos e quedas em áreas escorregadias. Mas não são só as piscinas que merecem cuidado. Um simples balde com água também pode ser fatal. A pediatra Tânia Zamarato reforça o alerta.
Qualquer depósito de água, até um balde, eventualmente, com uma criança pequena, aquilo pode ser perigoso para um afogamento, que criança se afoga em pequenas quantidades de água. A gente sempre recomenda que banheira, que esses baldes sejam sempre esvaziados. A criança nunca pode ficar na banheira sozinha, mesmo que a quantidade de água seja mínima.
A supervisão no ambiente digital é tão importante quanto a física. Desafios virtuais e pegadinhas violentas podem abalar a saúde emocional das crianças. Mudanças de comportamento, isolamento ou medo excessivo são sinais de alerta. Até os 7 anos, o acompanhamento direto é indispensável. Depois, a autonomia vem com o diálogo e a responsabilidade. Por isso, a orientação dos especialistas é: brincar com segurança gera aprendizado e boas recordações, sem abrir mão da aventura, mas sempre com limites. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Quem tem criança sabe o cuidado que tem que ter, né? Eu sou uma das pessoas que... Davi gosta muito de tecnologia. Muito inteligente, ei, a tecnologia hoje veio para ajudar, mas se não souber usar, atrapalha.
Isso.
E a diversão de Davi Luca durante as férias é acompanhar a mamãe aqui na Rádio Difusora, nas apresentações, porque eu tenho um autista artista, rapaz.
Eu? Ontem ele fez umas fotos ali, né, da turma.
Desenhou.
Ficou bem parecido.
Idêntico.
Ah, perfeito.
Eu estava vendo até o comentário do meu querido diretor Gerson Dourado a respeito do desenho dele. Depois eu vou lhe passar, viu,
Daniel? Tá certo. Vamos embora.
Tem
um ouvinte aqui, ó. O Juraci mandou uma mensagem pra gente, né?
Juraci.
Pra fechar. Bom dia, Juraci.
Muito bom dia, Daniel Viana, meu irmão Daniel Viana, Thaís Carolina e Márcio Roberto. Obrigado pelo alô, hein? Realmente tô ligadão aqui, sabe que eu não perco, né? Obrigado, ligadão aqui nas notícias aí, com essa alegria contagiante de vocês. Um abração. Que tenhamos um dia maravilhoso.
Valeu, Juraci. Thaís, acabou.
Acabou?
Vamos embora?
Amanhã tem mais, se Deus quiser.
Se Deus quiser, amanhã tem mais. Fique agora com o Lance Esportivo, fica com Deus, porque...
Com ele, nós vamos.
Um abraço e até a próxima.
Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho. trabalho para cuidar das pessoas.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil. BYD é Ravieira. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627. Com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%. E carregador Wallbox grátis. King GS 2627. O rei das ruas. Com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada. Por 175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por 249.990. Mais taxa 0% em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD. De Javiera, desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1.400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 2 minutos. Está no ar o Lance Esportivo na sua difusora M na Aldeia FM. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análises, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. Às 12h02, boa tarde, Jota Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Brasil é campeão universitário em Varsóvia no futsal. Basquete X3 vai a Manaus disputar o brasileiro. Pela primeira vez, Preventório Feminino vai disputar Camp Open em Porto Velho. Nauas firma parceria para disputar a segunda divisão do estadual. Com desvantagem na semifinal, Galvez tenta tirar um coelho da cartola contra o Santa Cruz amanhã. Juventus é apenado pela primeira Câmara Civil do TJ a pagar R$105 mil de impostos. Presidente da CBF está prestes a ser afastado do cargo. Com virada histórica, a Argentina se mantém na Copa do Mundo. E nos pênaltis, Suíça despacha mais um sul-americano. E governos da França e do Paraguai condenam falas racistas. Atletas russos, né, são reintegrados ao Comitê Olímpico sem bandeira e hino. Você vai conferir estas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
E vamos então com o Lance Esportivo, sendo a sua voz do esporte, nosso boa tarde para você que estava ligado aqui no Gente Debate, você que vai continuar ligado no Lance Esportivo, na sua difusora M e também na Aldeia FM. Aqui na mesa de som está Márcio Roberto, lá na Aldeia está ele, Edmar Souza, e aqui do meu lado, Jota Mello, rapaz. Vamos então colocar as redes sociais aqui para distribuir nosso som para toda a rede mundial de computadores. Vamos agora falar a respeito, né? Aqui estamos uma, duas, três. E o presidente, vamos falar dessa aqui do presidente da CBF? Depois a gente coloca aí, tem mais aqui. Eu tenho aqui uma matéria do Samir Chaud. E quem assina ela é o Elia Júnior, né? É repórter da Bandeirantes, ó. A seleção brasileira viveu um vexame histórico na Copa do Mundo de 2026, culminando na pior campanha dos últimos 36 anos, com a eliminação precoce nas oitavas de final para a Noruega por 2-1. No entanto, a queda abriu uma verdadeira caixa de Pandora nos bastidores. De acordo com o jornalista esportivo Elia Júnior, durante um desabafo no programa Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ele cravou, hein? Tá. Que o atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Samir Chaud, deixará o cargo nos próximos dias. Sem papas na língua, o Elia Júnior garantiu que a pressão interna pela renúncia do mandatário chegou ao limite. O jornalista apontou que as denúncias sobre o uso de recursos da entidade para bancar despesas de acompanhantes no exterior serão o estopim para a queda do presidente. Quero antecipar que vai haver um limpa na CBF, porque hoje em dia não sabe quem manda, né? Mas eu tenho uma convicção de quem manda não é o Samir Chaud. Ele vai cair nos próximos 5 ou 10 dias. Podem ter certeza. Iniciou o comunicado, o comunicador, né? Vão usar aí o escândalo dele em relação às amantes que trouxe para a Copa do Mundo com cartão corporativo. Enfim, vão começar a apertá-lo para que ele saia. Ainda disse mais o jornalista, também não poupou o técnico Carlo Ancelotti das críticas. Rapaz, está uma briga danada aí nessa situação, hein, Jota?
E chegou o avião fretado da CBF.
Lotado, hein?
Só com Danilo de jogador do Flamengo. E os dirigentes, alguns dirigentes da CBF e da comissão técnica, como o Luan, né, que é assistente técnico. Eu li uma matéria há poucos minutos e só um, os outros ficaram.
Exatamente, Zezinho, exatamente. Já lemos aqui essa do presidente, né, da CBF. E vamos então com o Bruno Mendes, que traz aí com virada histórica. A Argentina se mantém na Copa do Mundo. Ontem nós frisamos aqui ao vivo, né, no Lance Esportivo, porque estava no mesmo horário.
E polêmica sobre arbitragem, o Egito reclamando muito sobre arbitragem.
É, daqui a pouquinho. Vamos lá, então. Chega aí, Bruno Guimarães.
Comandado por Lionel Messi, a Argentina conseguiu um resultado histórico na Copa do Mundo. Os argentinos chegaram a estar perdendo para o Egito por 2-0, mas em 12 minutos, os hermanos viraram o jogo de forma impressionante e colocaram a Argentina de volta em uma quarta de final. O adversário do atual campeão do mundo será a Suíça, que empatou por 0-0 com a Colômbia no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, melhor para os suíços, que venceram por 4-3. As quartas de final da Copa do Mundo vão acontecer todas nos Estados Unidos e começam na quinta-feira com um jogo. França e Marrocos se enfrentam no Gillette Stadium, na cidade de Foxborough, em Boston, a partir das 5 da tarde. Na sexta-feira, às 4 da tarde, Espanha e Bélgica medem forças no SoFi Stadium, em Los Angeles. No sábado, dois duelos. Às 18 horas, Noruega e Inglaterra se encaram no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. E às 10 da noite, Argentina e Suíça jogam no Kansas City Stadium, na cidade de Kansas City. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tá aí o Bruno Mendes trazendo as notícias. Vamos saber também da Suíça e o nosso time sul-americano aqui, a Colômbia, rapaz. Mais um é despachado da Sul-Americana, da Copa do Mundo, é mais um sul-americano. Chega aí, o Rafael Guimarães.
A Colômbia lutou, mas caiu diante da Suíça e está eliminada da Copa do Mundo de 2026. Em partida pouco inspirada, a equipe europeia superou os colombianos nos pênaltis por 4-3 nesta terça-feira em Vancouver, no Canadá, e está classificada para a próxima fase da competição. Assim, as quartas de final da Copa do Mundo estão definidas. A Suíça enfrentará a Argentina, que passou pelo Egito com uma virada histórica também nesta terça. As equipes se encontram no próximo sábado, dia 11, às 10 da noite, no horário de Brasília. França e Marrocos jogam na quinta-feira, dia 9, às 5 da tarde. Espanha e Bélgica disputam uma vaga na semifinal do Mundial na sexta-feira, dia 10, às 16 horas. Já a Noruega, algoz do Brasil, e a Inglaterra entram em campo também no sábado, às 6 horas da tarde, sempre no horário de Brasília. Com a queda da Colômbia, apenas a Argentina segue representando a América do Sul na Copa do Mundo deste ano. Das outras 7 seleções classificadas para as quartas de final, 6 são europeias e uma africana, Marrocos. As semifinais do Mundial acontecem nos dias 14 e 15 de julho, terça e quarta da semana que vem, às 4 da tarde. A disputa pelo terceiro lugar será no sábado, dia 18, às 6 horas da tarde. E a grande final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no domingo, dia 19, às 16 horas no horário de Brasília, em Nova York, nos Estados Unidos. O mundo então saberá quem vai ocupar o topo do futebol mundial pelos próximos 4 anos. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Rafael Guimarães.
É, Rafael, às 4 da tarde, 2 da tarde, horário do Acre, a grande final no domingo, dia 19. O Ferdinando, que é o Ferdinando Neto, diz aqui: boa tarde, amigos, a CBF está o reflexo do nosso sistema, né? Dá uma vergonha, né? Uma vergonha. A CBF, por isso que a coisa está pegando por lá, viu, Fernando? É, a coisa está pegando. É, vamos então que os governos da França e do Paraguai condenaram as falas racistas contra Mbappé. Quem traz essa matéria aí é o Gabriel Correia.
A Federação Francesa de Futebol, o presidente da França e o governo do Paraguai condenaram os comentários racistas de uma senadora paraguaia contra Kylian Mbappé. Após a derrota do Paraguai por 1-0 para a França nas oitavas da Copa do Mundo de Futebol, a senadora Celeste Amarilha, do Partido Liberal Radical, usou as redes sociais para difundir comentários racistas contra o atleta. Autor de 7 gols nesta Copa e campeão do mundo pela França em 2018, o jogador também marcou o gol que eliminou a seleção paraguaia. Nas redes sociais, Mbappé declarou que a senadora é uma mulher desprezível, indigna do cargo e que não representa o Paraguai. O capitão da seleção francesa escreveu ainda que a trajetória e o esforço histórico dos jogadores paraguaios são ofuscados por uma mulher incompetente que projeta a pior imagem possível do seu país. A Federação Francesa de Futebol apoiou o jogador, chamando as declarações da senadora de desprezíveis, inaceitáveis e criminosas. A entidade apresentou denúncia ao Ministério Público francês e o presidente da França, Emmanuel Macron, também saiu em defesa de Mbappé. Já o governo do Paraguai deplorou as declarações da senadora Celeste Amarilha e disse que elas são contrárias aos valores e princípios que inspiram a convivência pacífica e o respeito à dignidade humana. Nas redes sociais, a senadora paraguaia não abandonou a polêmica. Ela exigiu que o jogador francês se retratasse, acusando-o de violência de gênero. Ela ainda escreveu que mandaria parte dos críticos, nas palavras dela, todos para o inferno. No ano passado, no Paraguai, jogadores do time sub-20 do Palmeiras foram hostilizados com ofensas racistas em uma partida contra o Cerro Porteño. A FIFA comparou publicações de ódio nesse Mundial com as da edição anterior e constatou um aumento de ofensas racistas. Em mais de 200 mil mensagens encaminhadas para a revisão humana, uma em cada 10 continha conteúdo racista. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
É, você falando em racismo, o técnico do Egito fez o gesto lá de racismo, né? Fez o gesto quando ele
terminou. Já vi o apoio que a da FIFA, né? E outra coisa, na arquibancada, os torcedores da Argentina estão fazendo gestos horríveis contra pessoal do Egito. E aí tá. Olha, começa bagunçado, vai terminar bagunçado.
Pau que nasce torto,
morre torto.
Exatamente, né?
Começou bagunçado, entrou presidente da República.
Tirando cartão, país, punição. Tirando
cartão, desmoralizando as seleções que participaram da Copa do Mundo, participam da Copa do Mundo, árbitro de futebol, torcedor. E por aí vai afora.
E já está uma polêmica danada, né? Porque é a árbitro argentino que vai comandar o jogo da França. De amanhã, né? Já está uma polêmica danada, que é o trio, é o quinteto que fica ali no campo e mais os três que ficam lá no VAR.
No VAR.
São oito. É. Né? São oito. E aí está uma treta tremenda já. Às 12 horas, 14 minutos da capital acrina, 15 agora, 12:15. Vamos agora saber que os atletas russos, o Comitê Olímpico Internacional, ele resolve reintegrar esses atletas, só que sem a bandeira e sem o hino, né? Chega aí, Daniel Esperon.
O Comitê Olímpico Internacional, o COI, suspendeu provisoriamente nesta terça-feira a punição imposta ao Comitê Olímpico Russo em um passo significativo para a reintegração da Rússia ao movimento olímpico antes dos Jogos de Los Angeles 2028. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, o Comitê Olímpico Russo foi suspenso no ano seguinte por reconhecer conselhos olímpicos regionais em áreas ucranianas ocupadas pelas forças russas. O COI informou que o seu conselho executivo decidiu retirar a suspensão, mas afirmou que ainda não definiu se a Rússia vai poder exibir a sua bandeira, as suas cores nacionais ou ter o seu hino executado durante os Jogos. O ministro do Esporte da Rússia afirmou que a decisão do COI deve abrir caminho para o retorno completo dos atletas russos ao cenário esportivo internacional. Em comunicado, o COI afirmou que a decisão foi tomada após uma análise detalhada da Comissão de Assuntos Jurídicos da entidade, levando em consideração que o Comitê Olímpico Russo não inclui mais como membros numa organização esportiva regional em território sob a jurisdição do Comitê Olímpico Nacional da Ucrânia. Agência Rádio Web com informações dos Jogos de Los Angeles, Daniela Esperon.
Tá aí a Daniela Esperon trazendo tudo a respeito dessa situação, né? E eu tô aqui com
o Olímpio diz aqui, futebol brasileiro hoje é o pior futebol da América do Sul. A culpa do nosso futebol estar nessa situação é da CBF. Está parecendo a Federação do Rio de Janeiro, quando o presidente era o caixa d'água.
O outro fala aqui também a respeito da situação. E saiu aqui no site Folha do Acre, né? Vamos dar aqui o crédito. TJ, né, que é o Tribunal de Justiça, reveste decisão e obriga Atlético Clube Juventus a pagar a dívida de 105 mil a Rio Branco, ou a Prefeitura de Rio Branco. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Acre decidiu por unanimidade anular a extinção de uma execução fiscal contra o clube de futebol. O município cobra débito de IPTU e taxas de lixo. Vamos entender? O caso está aqui, ó. Em reviravolta jurídica, o Atlético Clube Juventus voltará a ser cobrado judicialmente por uma dívida de R$ 105.541,14 com o município de Rio Branco. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Acre, TJ Acre, reformou por unanimidade a sentença que por ordem estava prescrita, né? A decisão foi publicada na última terça-feira, ontem, e a decisão é essa aqui, ó. Vamos lá, para você que está aí nos ouvindo, né? Entender o caso, certo? A cobrança iniciada em abril de 2020 é referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU e à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos TCRS do exercício de 2019 em outubro de 2025. O juiz de primeiro grau havia arquivado o caso por entender que o prazo de 5 anos havia vencido e sem que o clube fosse formalmente citado. Ao recorrer, a Procuradoria do município argumentou que o Atlético Clube Juventus compareceu espontaneamente ao processo em maio de 2025 e que, por lei, supre a falta de citação formal. Além disso, a prefeitura contestou o fato de o juiz ter extinto a ação de forma surpresa, sem dar a oportunidade para a fazenda pública se manifestar, o que viola o Código de Processo Civil. O relator do caso, o desembargador Roberto Barros, acolheu a tese municipal. O magistrado destacou que houve nulidade processual pela falta de intimação prévia da prefeitura, mas considerou que o processo já estava pronto para receber um julgamento definitivo do mérito pela Câmara. No voto, o relator concluiu que o município não foi negligente. Pelo contrário, a prefeitura buscou continuamente localizar o devedor, enquanto o próprio judiciário chegou a travar o processo por mais de 1 ano sem movimentação em cartório. A diferença de apenas 5 dias entre o prazo limite e o comparecimento do clube em juízo foi atribuída à lentidão do mecanismo judicial. Diante disso, o tribunal aplicou a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que protege o credor quando a demora na citação ocorre por culpa exclusiva da máquina pública. A prescrição exige a paralisação do processo por falta de diligência. Diligência do exequente, né? Situação que não ficou caracterizada, já que o município manteve a atuação contínua, apontou o acórdão, descartando também a ocorrência de prescrição intercorrente. Com o veredito do TJ Acre, a sentença de primeiro grau foi oficialmente anulada. O processo agora retorna para a vara de execuções de execução fiscal de Rio Branco, onde a cobrança será retomada imediatamente. A justiça deve analisar, inclusive, os pedidos de penhora e outras medidas de restrição de bens já solicitados pelo município contra o clube acreano. Bom, isso aqui está no Folha do Acre e eu busquei, né, uma entrevista com o presidente do Juventus, o Luiz Kleber. Ele não quis se pronunciar a respeito, né, na entrevista, mas deixou claro que o Juventus vai recorrer até a última instância em que clubes de futebol, igrejas e outros, e outros são isentos do IPTU, certo? Ele paga
todo... Isso que tem uma lei, né?
É, tem uma lei que isenta os clubes de futebol.
Eu sei que igreja
igrejas e tudo mais, né? E ele disse o seguinte: nós somos isentos do IPTU. Todos os anos nós pagamos a taxa do lixo. É R$ 2.500, segundo ele falou aqui. R$ 2.700, né? É a taxa do lixo, mais ou menos por aí. E que ele, o jurídico do Juventus está já atuando sobre essa situação, porque esse processo já estava arquivado, foi desarquivado pela procuradoria aí do município.
E já veio a paulada.
E já veio aí a sentença. Mas como é na primeira vara, a Câmara Civil do Tribunal, ainda cabe recursos. Né? Cabe recurso. Então, o Juventus está recorrendo dessa situação que está aí apenado no total de 105 mil... e mais alguns 105.441 reais e 14 centavos. Então estão recorrendo. Ligado conosco está o Ray Anderson 10, o careca, rapaz, que está aqui em Rio Branco.
Viu? Ah, eu vi uma foto dele com o presidente Adé Araújo.
Lá no Florestão, né?
Tonicão. Entendeu? Estava lá mostrando as dependências e tal. Grande jogador, criando, né, que está aí fora.
Está na Malásia,
nosso,
né? Tá
fora do nosso país.
Mas
está bem, né?
Ele sempre dá o prazer da sua audiência aqui. Grande careca, um abraço aí. O Samário também está ligado aqui conosco, dando Samário Silva, dando o prazer da sua audiência. E ele, rapaz, é o Dorielson, né? Treinador de goleiros do Independência.
E o Joaquim, lá em Manaus, dizendo que está ligado no nosso programa.
Aqui é o Lance Esportivo para você nesta quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Hoje não tem Copa do Mundo, Zé. Hoje é folga para todo mundo.
Só amanhã.
Hoje é folga para todas as equipes e amanhã recomeça, né? Já com o jogo de amanhã, rapaz, fugiu aqui da cabeça. É França e Marrocos. Acho que é às 3 da tarde, horário do Acre, né? Às 3 da tarde, horário do Acre, França e Marrocos.
Né? Deixa descansar aí só a TV. É jogo direto.
É jogo,
Que quem joga já sabe, né? Quem gosta do futebol já sabe como é que é. Fica ligado.
Às 12 horas mais 24 minutos aqui na capital acreana, e você já pode mandar a sua mensagem aqui também pelo Instagram do Alberto Carlos, então pelo WhatsApp, né? No 999850153, participe aqui do nosso programa, faça que nem a Terezinha, o Kleber, o René Santos, que daqui a pouco, falando em René Santos, rapaz, dá pra gente trazer essa matéria aí, não dá, Márcio? A matéria do René Santos, que é exatamente do futsal brasileiro, que
fez bonito.
Fez bonito. Foi campeão no masculino e no feminino, lá em Varsóvia, na Polônia.
E é isso aí. Às 12 horas 25 minutos, vem aí Alberto Casas.
O Lance Esportivo agora vai até o leste europeu. É isso mesmo. Vai na Polônia, lá em Varsóvia, onde o Brasil foi campeão no masculino, no feminino, no futsal universitário. E um dos delegados da delegação é acreano, o René Santos, que é presidente da Federação Universitária do Acre, está lá chefiando a delegação do Brasil também. Agora, René Santos, como é que foi a campanha aí para chegar essa grande final e conquistar o título, rapaz? Boa tarde para nós.
Boa tarde. Foi uma campanha difícil, apesar que nós fizemos os resultados, né? Nós ganhamos. No feminino nós ganhamos todos os jogos, do primeiro até a final. No nosso segundo jogo masculino, nós empatamos em 1-1 com Portugal. Mas aí continuamos na campanha, vencemos os outros jogos e encontramos Portugal novamente na final. E tivemos a felicidade de ganhar deles a final de 8-5, apesar do placar parecer elástico. Mas o jogo foi bem disputado e nós conseguimos abrir e ganhar vantagem próximo do final do jogo.
O Renan, isso é importante para o Brasil trazer essa competição, né? O título. E os atletas universitários, eles realmente fazem por onde mostrar esse serviço?
Quando você traz um título desse para o feminino e no masculino para o seu país, isso abre os olhares das pessoas que admiram, dos clubes. Os atletas têm que entregar o seu melhor, porque os técnicos das seleções brasileiras, eles estavam observando a competição.
E agora é comemorar, vocês já estão voltando para o Brasil hoje?
Exato, nesse momento nós estamos no aeroporto, a delegação masculina já voltou um pouco mais cedo, nós estamos voltando com a delegação feminina agora. Um grupo vai para Amsterdã, o outro vai para Frankfurt e de lá nós seguimos para Guarulhos.
Renan, obrigado pela participação em direto do aeroporto de Varsóvia, trazendo essas informações importantes aí para o Brasil, tanto no masculino quanto no feminino, o título do futsal mundial, né, de universidades.
Isso aí. Obrigado você, estamos à disposição. Assim que chegar em Rio Branco, ficaremos à disposição para mais informações.
Tá aí, portanto, esse é Renê Santos, direto lá de Varsóvia, trazendo as informações do Campeonato Mundial de Seleções, e o Brasil sagrou-se campeão, tanto no masculino quanto no feminino, e agora, como ele disse, volta para o país e já vai estar em casa na capital acreana. Alberto Casas para a Rede Pública de Comunicação.
E a comunicação, né, via WhatsApp, né, tem hora que falha. E no aeroporto tem aqueles bloqueadores e tudo mais, mas deu certo, né?
Deu certo.
Deu para entender aí que o nosso acreano chefiando a delegação, um deles, né? Porque são três, né? São três presidentes de federações estaduais que estão chefiando essas duas delegações. E aí,
delegações universitárias.
Né? Delegações universitárias, né? As duas, tanto masculino quanto no feminino. Às 12:28, chegando às 12:29, Márcio. Fatura aí, porque daqui a pouquinho tem basquete 3x3, tem o Preventório, tem também o Nauas. E o Galvez, que está em desvantagem, tenta tirar um cartola, da cartola um coelho, meu amigo. Mas esse coelho tem que sair rápido, porque o Santa Cruz vem com tudo, já no Sub-20 e muito mais.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 31 minutos na capital acreana, aqui o Lance Esportivo para você nesta quarta-feira, hein? Dia 8 de julho de 2026, né? Ligado conosco aqui, a galera dando o prazer da sua audiência.
E aniversário daquele que jogou um futsal, naquele tempo era futebol de salão, Baís.
Baís hoje?
Aniversariando.
Ave Maria, então vai rolar hoje até sábado.
Parabéns, Baís.
Eu fui no festival lá da BB, rapaz, ele tava virado. Ah, ainda tem uma panelona de caldo lá,
bicho. O Aclailto que tá.
É o Aclailto que comanda?
Não, mas o Aclailto não tá mais, né? Ele...
Ah, não?
O Aclailto também escuta o nosso Lance Esportivo.
Lance Esportivo lá no Mascarenhas de Moraes.
Lateralzão. Lá.
Vamos então com as matérias locais aqui, porque o basquete acreano X3 vai a Manaus e disputa esse brasileiro. E o Paulo Henrique Nascimento é quem traz essas novidades agora.
O destaque agora no Lance Esportivo, amigos ouvintes, é a Federação Acreana de Basquete. Na próxima sexta, começa em Manaus, no Amazonas, a fase regional do Campeonato Brasileiro 3x3. O Acre terá 4 equipes na disputa. No Sub-18 e no Sub-23 masculino, o Faber Fort será o representante acreano. O Nauas de Cruzeiro do Sul joga o sub-23 masculino também. A ABMAC disputa a categoria adulto no feminino. Quem está presente com a gente no Lance Esportivo é o presidente da Federação Acreana, professor Maniel Dentávora. Professor, boa tarde. Uma participação importante para o basquete acreano neste regional em Manaus?
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes. O Acre tem uma participação muito importante, com chances de medalhas e de classificação numa importante competição realizada pela CBB em Manaus. Esse regional é um parâmetro muito importante para elevar e mensurar os níveis do nosso basquete.
Professor, avaliando individualmente a participação de cada equipe, temos possibilidades de chegar na fase final do brasileiro?
Eu acredito que sim, Paulinho. Eu acredito que no Sub-18 e no Sub-23 nós possamos chegar. O feminino, ele está indo muito forte também. Entretanto, nós temos as outras equipes, que Rondônia e próprio Manaus têm características de equipes bem fortes.
Professor, a federação priorizou a realização do estadual 3x3 no início da temporada, justamente por causa da disputa do Campeonato Regional em Manaus. Passando essa competição, o que que a federação projeta para o calendário estadual?
Nós pretendemos começar agora em agosto com o inicial estadual adulto. Mas antes disso, vamos fazer um curso de arbitragem para buscarmos novos árbitros e melhorar nosso quadro de árbitros, para que possamos ter pessoas capacitadas a trabalhar.
Quando a federação abre as inscrições para esse campeonato estadual, no masculino e no feminino?
No masculino e no feminino, pretendemos abrir essas inscrições até o final de julho agora, para dar início em agosto.
A previsão do início em agosto, primeira ou segunda quinzena, professor?
Até o dia 20 de agosto.
Professor, muito obrigado pela participação aqui no Lance Esportivo e vamos ficar na torcida pelas equipes acrianas na, a partir de sexta-feira na disputa do Regional lá em Manaus.
Obrigado, boa tarde aos ouvintes e ao amigo Paulinho.
Tá aí, portanto, teremos quatro equipes jogando o Campeonato Regional. A competição começa na próxima sexta-feira na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, no Amazonas. Pelo segundo ano consecutivo, a capital amazonense recebe a fase regional do Campeonato Brasileiro 3x3. Fabefor disputa o Sub-18 masculino. Fabefor e Nauas de Cruzeiro do Sul no Sub-23 masculino. E a ABMAC joga o torneio na categoria adulto no feminino. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Tá aí então a matéria do Basquete X3. Vamos às 12h37. Você sabe quem está aniversariando hoje também, Zezinho?
Sim.
Foi zagueiro aí do Vasco, do Rio Branco. Nego.
Ah, o Nego.
Lá do Tangará.
É, o Nego.
Chamado Nego Cara de Lata.
É?
É, o Fenemê.
Foi zagueirão.
Zagueiro. Exatamente, e tá aniversariando hoje. É, a galera conhece ele assim. Não tem pra onde se chamar. Só o Nego, ninguém sabe, são vários negros, né?
É.
Né? Tem Matheus Nego, tem o Nego, tem o outro Nego, já que nos deixou, né? E o Nego tá aí, foi zagueiro. Ele passou baixo na Covid, mas recuperou.
O Nege tá aniversariando hoje.
Olha aí, também?
É, também jogou bola.
Então... E vamos então ao pré-ventório, porque vai até Porto Velho, e quem traz detalhes dessa saída, o que ele vai disputar, é o Paulo Roberto. Chega aí.
O futebol feminino é o destaque agora. Vamos falar da Rocup. É uma competição que acontece no interior do estado de Rondônia este mês, propriamente na cidade de Ji-Paraná. O Acre, pela primeira vez, vamos ter um time de futebol feminino, sub-15. Estamos falando do pré-ventório que vai, de maneira inédita, levar o futebol acreano feminino a essa competição interestadual, lá em Rondônia. Marcelo Fontinelli, técnico das meninas do pré-ventório, boa tarde. Fala dessa ideia, como surgiu para jogar a Rocup 2026?
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Surgiu no ano passado, né? Porque nós estávamos disputando o estadual aqui feminino e muitas das nossas atletas estavam disputando essa competição pelos times masculinos. Então surgiu essa oportunidade, né? Que o ano passado foi a primeira edição do feminino lá. Deu três equipes apenas. E aí a gente resolveu esse ano, né? Fazer diferente e ir até o Ji-Paraná para disputar essa competição.
A delegação do Preventório Sub-15 Feminino embarca quando para a cidade de Ji-Paraná?
Nós vamos estar embarcando no dia 14, na terça-feira, saindo provavelmente à tarde, porque a gente vai passar a noite viajando, tanto saindo de manhã como à tarde, então a gente vai fazer logo à tarde, para chegar lá dia 15 e já ir direto para o alojamento.
Hoje, o pré-ventório disponibiliza de todos os recursos para chegar até a sede, lá tudo é depositado pelos organizadores ou vocês têm que se custear, Marcelo?
Não, é todo custeado, né, por nós do pré-ventório, os pais das meninas. A gente também teve um ano passado competições onde a gente guardou dinheiro, né, para justamente pensando nessa competição, né, que a gente teve o futebol de campo, que são as mesmas meninas que disputaram o sub-14 ano passado. A gente também se consagrou campeão sub-15 do futsal e a gente foi guardando, né, esse recurso, né, com o pensamento dos pais unido, né, junto comigo, que estou à frente do clube, e a gente abrimos o cofre mesmo, né? Vamos ter a ajuda aí também de algumas pessoas para a gente estar viajando. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? A gente não precisou, como diz a gíria, estar com o pires na mão para a gente chegar em Ji-Paraná. E aí vamos enfrentar a viagem aí de 16 horas mais ou menos, e aí é que a gente vai, né, ver com as meninas como é que a gente vai fazer as refeições durante essa viagem.
Inclusive, vocês já conhecem os adversários da fase classificatória.
Já, né? A gente estava assim, deu seis equipes, vão ser duas chaves de três. E nós sabemos que tem equipes tradicionais nesse futebol de base, porque a gente vem acompanhando quando as outras equipes da Criana iam. Um deles é o Brazuca e o Falcão, né, que já tem uma base masculina. E aí nós pegamos justamente, né, os dois favoritos no masculino e achamos que eles também têm um bom trabalho no feminino.
Agora, Marcelo, falando dessa equipe do Preventório, é a mesma que está jogando o Campeonato Sub-15 promovido pela Federação?
Sim, é a mesma equipe que está liderando aí a competição, que jogou o ano passado já também. É um conjunto que foi campeão também ano passado, sub-15 de futsal, é um conjunto, né, que já vem há 2 anos trabalhando junto. É essa a maior confiança que a gente tem, né, nessas meninas.
Esse fim de semana joga pelo sub-15, né?
Estou com o Grêmio Chapuriense, né? Já consolidamos a classificação, mas vamos para tentar o primeiro lugar do grupo, que talvez seja definido na última rodada entre a gente e a FEX, que é justamente, né, uma equipe lá de Rondônia.
Esse jogo, inclusive, vai servir como treinamento para a estreia da Rocup lá em Ji-Paraná?
Sim, a gente já vem fazendo esse treinamento com as meninas, principalmente na calma, né? Porque o primeiro jogo, por exemplo, a gente saiu perdendo de 1-0, né, e conseguimos fazer a virada, né? Então isso é muito importante para o pensamento dessas meninas. Como eu já disse para você, né, a gente já está 2 anos trabalhando junto, né, a gente já conhece todos, ela também já conhece o meu jeito de trabalhar, né? Eu não tenho aquele trabalho de dizer que eu quero ganhar o jogo de qualquer jeito, porque, entre aspas, a gente trabalhamos com crianças, né? Eu tenho atletas de 11, 12 anos de idade, né, que vêm se assimilando, que vão jogar essa competição sub-15, né? A minha goleira, por exemplo, ela tem 13 anos, já jogou esse ano, começou o futsal agora sub-17, né? No sábado passado ela foi a minha goleira do sub-17, onde a gente também já saiu com êxito, né? Que é praticamente o time que a gente colocou no sub-17, foi o sub-15 que vai jogar essa competição, então a gente já vem se preparando para essa competição.
Marcelo, te agradeço e sucesso nesse primeiro desafio do Preventório fora do Acre.
Eu só tenho a agradecer, como eu disse para vocês, a gente vai rumo, né, a fazer uma boa campanha para quem sabe chegar a esse título aí, né, dessa nossa primeira competição fora do estado.
O futebol feminino do Preventório, sub-15, vai estar representando o estado na Rocup 2026, lá em Ji-Paraná, interior do estado de Rondônia. É a primeira vez que algumas dessas meninas vão jogar longe dos seus domínios. Torcer que possam fazer uma boa participação. 6 times, 3K, 3 Lá. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Esperamos que faça uma boa participação o time do Preventório com o técnico Marcelo Fontinelli, que conhece muito bem essas meninas. E está aqui conosco também o Adriano, né, ligado conosco aqui, o Francisco Pancho Francisco, e o Adriano diz assim: boa tarde, Alberto, Zezinho, rapaz, parece fim de temporada também para os nossos árbitros da Série D e na Série C, final de competição nacional. É verdade, viu, Adriano? Eu acho que agora nessa fase aí não tem mais time a criando, eles também estão fazendo... não estão fazendo muita questão de levar nossos árbitros para essas competições, né, Zé?
Isso é verdade, né? E eles estão atuando aqui no sub-20, né? Vão atuar aí no sub-17 e em outros jogos do futebol. Agora, o que me impressiona é o Marcelo falando a respeito que o time está fazendo tudo, tem sub-13, tem sub-15 e não recebe apoio como determinados times de futebol do nosso estado, da nossa capital, que participa do Campeonato Acreano, Copa do Brasil, Copa Norte, Copa Verde, Campeonato Brasileiro da Série D, leva a sério como levam esse pessoal que trabalha com as equipes amadoras. Para participar de um campeonato sub-20, de um campeonato da segunda divisão, tem que estar pedindo emprestado jogador de outro time, né, para participar de uma competição nacional, o que aconteceu com o Maitá. E você vê a dedicação desse pessoal, aí ele falando do Preventório e outros que trabalham, né, aí no futebol amador. E parabéns a eles, que eles continuem e que esperamos que tenha apoio, viu, do setor público
Ligado conosco estado. Também está Yasmin Pablini, né? Está ligado aqui conosco, dando o prazer da sua audiência. Então vamos falar de segunda divisão, Jota, porque está chegando, né? Mês de agosto, e com ele vem aí o início da segunda divisão do futebol profissional Série B.
E já está tudo pronto para a bola rolar. Quem traz esta matéria é Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo para falar da segunda divisão do Campeonato Acreano, que começa no próximo dia 11 de agosto. E o Nauas é um dos representantes do Juruá nessa competição. Zacarias Lopes é o presidente da equipe, ou mandante, né? Faz tudo. Boa tarde, Zaca.
Boa tarde, Casa. Prazer falar com você. Um abraço aí a todos os ouvintes aí do Lance Esportivo.
Ô Zacarias, como é que você pretende formar essa equipe para disputar essa segunda divisão?
Ó, Casa, a gente, na verdade, o Nauas, a gente tinha três pontos que a gente gostaria de fazer. Dois a gente conseguiu. Um era pagar todas as dívidas, não é? E o outro era a gente conseguir jogos aqui no Juruá. Né? E então, assim, e o outro ponto era, dos três, era a gente conseguir se atualizar, né? com treinamento, com conhecimento esportivo. Então, a gente conseguiu bastante essa parte aí de conhecimento esportivo, de estudar, e também quitar as contas do Nauas. Ficou tudo tranquilo. A outra parte seria a gente mandar jogos completamente no Juruá, inclusive até alguns jogos que fosse o mando em Rio Branco, mas a gente através de uma parceria e outra trazer a quantidade de jogo maior aqui pro Juruá. Essa parte não avançou, né? E isso dificultou muito pra gente. Então, para responder a sua pergunta, exatamente por conta disso a gente teve que levar o Nauas mais para perto do Arena do Juruá, do Arena da Floresta e do Florestão, que hoje o Tonicão. Então, a nossa alternativa foi levar o Nauas para Rio Branco, já que daqui de Cruzeiro do Sul ficava muito distante, nós não mandávamos jogos aqui. E aí a gente conseguiu, de uma forma ou de outra, achamos uma parceria bastante interessante com o Acre Esporte, do professor Jesus. E aí, vamos dizer assim, o território do Nauas agora é a Baixada da Sobral, né? A gente está com essa garotada, começamos um trabalho já agora com o Sub-20. Em termos de resultado, não foi aquilo que a gente esperava, mas já vamos fazer o 17 com a garotada daí, da Baixada da Sobral. E a base do Nauas, do Sub-23, a segunda divisão, também vai ser com esses garotos aí, e um reforço, um outro que a gente puder colocar. Então é mais ou menos essa a nossa programação.
Ou seja, do Vale do Juruá só vem a comissão técnica. É você que vai comandar esse Sub-23, ou Zacarias?
Pois é, Casa. A gente estudou para isso, a gente se preparou para isso, né? Tanto fazendo curso como estudando a parte de preparação física. A gente conseguiu algumas pós-graduação, inclusive pós-graduação na área de fisiologia do exercício. E então a gente vai, era um dos pontos que o Nauas avançou, ter uma comissão técnica própria, né? E só que infelizmente nós, eu não sei se você vai concordar comigo, o mal do Nauas é o mal da seleção brasileira, jogador ruim. Nós não conseguimos bons elencos e ninguém faz nada em campo com jogador medíocre, com jogador mediano para baixo. Isso não existe. Então, assim, pode ser que seja uma desculpa do treinador, mas é justificado. Financeiramente, estruturalmente, nós não temos condições de montar bons elencos. Então a gente sempre vai para campo com Casimiro, entendeu? Com esses caras aí que não adianta nada. Então, muito abaixo do nível dos outros. E vamos continuar assim. Agora, de uma forma mais barata, aí perto de Rio Branco. Deixa até uma crítica aqui, se o pessoal habilitar o Arena, eu não sei se já vão habilitar tarde demais, porque são 8 anos que a gente não joga aqui, isso causou muito transtorno pra gente, né? Não dá pra gente se programar. Por exemplo, esse convênio aí do Nauas, do governo, que disponibiliza 50 mil para cada clube, você imagina nós com 50 mil, dá para ir 2 vezes a Rio Branco. Enquanto que os outros clubes pega esse dinheiro e investe em elencos. Então nós estamos indo, né, para Rio Branco também, né, fazendo essa base aí na Baixada da Sobral e fazer um trabalho de desenvolvimento de garotos, né, e deixar as portas abertas para qualquer um de Cruzeiro do Sul que quiser ir, assim como eles vão para o Galvez, vão para Santa Cruz, vão para Andirá, eles vão para o Nauas também. Cruzeiro do Sul criou essa situação, nós não temos estádios aqui, o Cruzeirão não tem dimensões e o Arena não tem os laudos. Então a gente teve que se virar, né? E fizemos campeonato de longe, muito dificultoso pra gente, nós não sabíamos o que poderíamos fazer, um momento pegava jogador de fora, outro momento pegava jogador daqui, e tudo uma logística que, muito difícil, onde não cabia em planejamento nenhum. Agora nós vamos nos aquietar aí em Rio Branco, né, junto com o professor Jesus, com a garotada daí, e é esse é o ponto.
Ô, Zaca, aí você falou em...